Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. Programa Residência Artística de Fotografia. Audioguia da exposição A Marcha para o Oeste, a Conquista do Brasil Central, 1943-1967. Marcha para o Oeste e a Conquista do Brasil Central. A exposição fotográfica A Marcha para o Oeste e a Conquista do Brasil Central, 1943-1967, apresenta fotografias do acervo da Fundação Brasil Central pertencentes ao Arquivo Nacional do Brasil. Em agosto de 1940, durante o regime autoritário do Estado Novo, pela primeira vez um presidente brasileiro visitou uma área indígena. Getúlio Vargas, durante a estadia na Ilha do Bananal, no atual estado do Tocantins, conheceu a aldeia dos índios Carajás. Esta visita se tornou um marco simbólico que animou Vargas a avançar nos planos para a campanha A Marcha para o Oeste, lançada em 1938, para promover o povoamento e o desenvolvimento econômico da região central do território brasileiro. Uma das primeiras realizações da marcha foi a criação da Expedição Roncador Xingu em junho de 1943. Ao mesmo tempo, para gerenciar a expedição, o governo instituiu a Fundação Brasil Central, órgão federal responsável por viabilizar as condições materiais e recursos humanos necessários para essa nova etapa de colonização, institucionalizando a presença do Estado no interior do país. A Expedição Roncador Xingu tinha o objetivo de desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central e Ocidental. A expedição se tornaria a via de entrada no Grande Sertão dos jovens paulistas e irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas, que ficaram mundialmente conhecidos como os grandes sertanistas brasileiros. A região chamada de Brasil Central nunca existiu oficialmente até o século XX. Era um vasto território habitado por tribos indígenas, com uma população escassa e dispersa, ainda pouco conhecida pela grande maioria da população brasileira. Foi durante o processo de desbravamento das expedições que este espaço territorial foi definido e suas fronteiras delimitadas. No discurso oficial do Estado Novo, o Brasil Central emergia no imaginário nacional como a materialização de um antigo destino, juntar o litoral e o sertão, que era percebido como uma área geográfica dotada de natureza exuberante e com imensas riquezas ainda inexploradas. O projeto de colonização do Brasil Central se inspirou na literatura de relatos de viagens dos exploradores europeus no século XVI, nas crônicas das missões jesuíticas desde o século XVII, nos registros dos bandeirantes, como eram chamados os exploradores do sertão brasileiro na época colonial, e nos relatórios das missões científicas e militares do início do século XX. A Marcha para o Oeste criou novas vias de comunicação no interior do país, estradas e campos de pouso, criou cidades planetárias e conduziu migrações de populações, abrindo caminho para a construção da nova capital do país, Brasília, inaugurada em 31 de abril de 1960. A Expedição Roncador Xingu, o desbravamento do Grande Sertão. O Estado teve um papel ativo no conjunto das medidas que moldaram a marcha para o Oeste. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em um contexto de nacionalismo acentuado, foi a justificação para a execução de um plano de desbravamento no interior do país. Era necessário ocupar e controlar o território, criar bases militares e pistas de pouso, construir pontes e abrir caminho nas matas do sertão. Gerenciada pela Fundação Brasil Central, a Expedição Roncador Xingu foi a principal frente da Marcha para o Oeste, que devia alcançar a Serra do Roncador, no Mato Grosso, e os rios formadores do Rio Xingu. Em 1943, um trem com 19 vagões partiu de São Paulo em direção a Uberlândia, em Minas Gerais, transportando os expedicionários e suporte técnico para a expedição. A etapa seguinte, de 900 quilômetros de estrada de terra, foi superada com caminhões e veículos de transporte até Aragarças, às margens do rio Araguaia. A primeira etapa da expedição Roncador Xingu chegou à outra margem do rio Araguaia em 1945, depois de avançar 150 quilômetros, desbravando desbravando trilhas no sertão com burros de carga, alcançando o Rio das Mortes e as primeiras elevações na Serra do Roncador. Embora os aviões da Força Aérea Brasileira provessem a estrutura de retaguarda, os expedicionários enfrentaram duríssimas condições de sobrevivência, ultrapassando os obstáculos estabelecidos pela própria natureza, caçando para suprir a irregular chegada de mantimentos, lutando contra doenças como a malária e estabelecendo contatos com povos indígenas da região. Diário dos Irmãos Vilas Boas. Reunido todo o primeiro escalão, 40 homens, a expedição alcançou o Rio das Mortes, fim da primeira etapa depois de 84 dias de avançada. Foram vencidos mais ou menos 150 quilômetros e muito mais tempo teriam gasto não fosse os primeiros 70 já terem sido relativamente batidos pelo grupo paulista. O enorme esforço para avançar em direção ao sertão foi registrado nos diários dos irmãos Vilas Boas. O Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas divulgava através de rádios e jornais uma narrativa com conotações heróicas, tanto da nova colonização das terras no interior do Brasil, como da pretendida pacificação dos índios. Era a nação em movimento rumo ao progresso, como afirmavam os intelectuais da centralização política e administrativa do regime varguista em suas análises publicadas em revistas da época, que tinham o objetivo de atrair migrantes e investidores para o projeto modernizante do governo. Diário dos Irmãos Vilas Boas. Uma expedição que tem como roteiro furar sertões desconhecidos sempre exerce um fascínio irresistível em todos aqueles que possuem espírito de aventura. Mas a realidade, no mais das vezes, arrefece um impulso. O sertão cobra um tributo pesado do intruso que quer conhecê-lo, desvendá-lo. A condição essencial do candidato é ter uma indiscutível saúde. O tanto de gente que vimos chegar foi o mesmo que vimos partir. A Fundação Brasil Central tinha como atribuição proporcionar todos os recursos materiais e humanos para que a expedição Roncador Xingu pudesse cumprir seu objetivo de desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos dos rios Araguaia e Xingu e o Brasil Central, que naquela época não tinha uma delimitação geográfica precisa. A expedição Roncador Xingu chegou a Barra Goiânia, em Goiás, em agosto de 1943. A primeira base de operações da Fundação Brasil Central foi instalada na margem direita do rio Araguaia, no pontal do Rio das Garças. Posteriormente, por sugestão do presidente da Fundação Brasil Central, João Alberto, a cidade passou a se denominar Aragarças, fusão dos nomes dos rios Araguaia e Garças. Os irmãos Vilas Boas relataram que, em 17 de abril de 1946, a nossa estação entrou em contato com a base do Mortes. No dia seguinte, depois do longo isolamento, o rádio abriu-nos o mundo lá fora. Justamente agora que já estávamos começando a pensar que o mundo era só isso. Chavante, onça, cerrado, chuva e mato. Diário dos Irmãos Vilas Boas. Com a inauguração do campo de Guarapu, ficou assim vencida a primeira grande etapa da expedição Roncador Xingu. A Serra do Roncador é coisa da retaguarda. As imensas chapadas com seus córregos, seus varjões, cheios de trilhas chavantes, ficaram também definitivamente para trás. Nova etapa temos agora pela frente. Vencer uma região diferente. Inicialmente, a grande mata em cuja orla nos encontramos. Os povos indígenas do Brasil Central. De canoa ou caminhando, de aldeia em aldeia, os expedicionários percorreram as lendárias selvas do Brasil Central, reatualizando para o Estado Novo a propaganda da lenda da conquista do Eldorado, do início da colonização europeia nas Américas. Em abril de 1944, o repórter David Nasser e o fotógrafo francês Jean Manson, ambos da revista O Cruzeiro, um dos maiores periódicos de circulação nacional na época, sobrevoaram as tribos chavantes pela primeira vez a bordo do avião da Força Aérea Brasileira. A campanha massiva de divulgação pelo governo brasileiro da Marcha para o Oeste na imprensa da época e as reportagens com fotografias do cotidiano dos expedicionários e das tribos indígenas tornaram os índios chavantes conhecidos no Brasil. Para adentrar o território chavante com segurança, a Fundação Brasil Central fez um convênio com o Serviço de Proteção ao Índio para receber orientações de como estabelecer contato com as tribos e poder cumprir sua missão de ocupar os territórios do Brasil Central e explorar as riquezas minerais identificadas na região. O passo seguinte da expedição Roncador Xingu foi entrar na extensa região do Alto Xingu, extensa planície quase toda coberta de mata. O Alto Xingu era o habitat secular de inúmeros povos indígenas. Diário dos Irmãos Vilas Boas. Na verdade, a Amazônia e Brasil Central se encontram, se interpenetram, se ajustam e compõem um quadro admirável. Em 1959, passados 16 anos do início da epopeia da expedição Roncador Xingu, Orlando e Cláudio Vilas Boas denunciariam na imprensa que as frentes de expansão econômica decorrentes da marcha para o oeste no Alto Xingu ameaçavam a preservação das tribos indígenas. Assim, iniciaram uma campanha com o apoio do diretor do Serviço de Proteção ao Índio, Cândido Rondon, do sanitarista Noel Núteles e do antropólogo Darcy Ribeiro para a demarcação das terras dos povos originários do Mato Grosso, fazendo uma forte oposição ao governo e aos fazendeiros locais. Diário dos Irmãos Vilas Boas. Os índios voltaram a dar sinais. Não se limitam a imitar bichos, assobiar e bater em árvores. Agora há gritos vindos da mata. Seriam os chavantes? Chavante é índio do Cerrado. Registramos a data do primeiro encontro com os chavantes, 25 de julho de 1945. Há dias os índios não davam sinal de vida, mas hoje, domingo, quando caçava, João Pedro deu de frente com um grupo deles. Fugiram ao avistar o tropeiro. Ano 1000 depois de Cristo, a floresta habitada, a arte cerâmica Tapajó. A Amazônia, banhada pela maior rede hidrográfica da Terra, de paisagens vegetais majestosas, de exuberante diversidade de fauna e flora, também tem comprovada antiguidade de ocupação humana, podendo remontar a mais de 10 mil anos. Estima-se que no ano 1000 d.C., mais de 3 milhões de pessoas habitavam na Amazônia. Eram sociedades indígenas que falavam línguas completamente distintas entre si. A região do Baixo Rio Tapajós, no estado do Pará, com águas claras e quentes, foi o local onde o povo indígena Tapajó desenvolveu sua cultura. No início do século XX, a erosão nas ruas da cidade de Santarém fez emergir material arqueológico. Em pouco tempo, pesquisadores e colecionadores começaram a organizar sítios para coletar os vasos e fragmentos de cerâmica. Os achados arqueológicos, resquício da produção cerâmica, permitiram ampliar os estudos sobre a história dos povos originários da região. Neste local, floresceu a chamada cultura Santarém, que produziu uma das mais antigas cerâmicas da América do Sul, datadas de a partir do século XI. Os Tapajós se notabilizaram pela produção de uma cerâmica de estilo próprio, marcado pelo emprego de técnicas de modelagem com composições elaboradas. Segundo estudos do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a dispersão dos achados arqueológicos indica que os Tapajós devem ter ocupado cerca de 3 quilômetros de beira do rio. Como na época não havia legislação de proteção desse importante patrimônio, grande parte dos objetos encontrados foi destinada a museus europeus e americanos. Uma dessas coleções pertencia ao casal norte-americano Robert e Rose Brown, que havia realizado escavações em Santarém, no local onde provavelmente havia existido a grande aldeia dos Tapajós no século XI. Essa valiosa coleção foi comprada pela Fundação Brasil Central em maio de 1945. Em 24 de janeiro de 1955, o Museu Nacional do Rio de Janeiro recebeu 6 caixotes com cerâmica indígena contendo todas as peças em pedaços, além de 42 peças já restauradas ou semi-restauradas. As coleções de cerâmicas foram disponibilizadas aos pesquisadores, que produziram diversos estudos descritivos sobre os seus traços formais e estéticos, destacando-se a riqueza das esculturas de homens, mulheres e de animais da floresta tropical, esculpidas de maneira naturalista nos mais variados objetos. O inestimável acervo do Museu Nacional, composto também por objetos e coleções zoológicas, paleontológicas e antropológicas, com destaque para o crânio mais antigo encontrado no Brasil, mais conhecido como Luzia, com cerca de 13 mil anos, foi quase completamente destruído por um incêndio em 2 de setembro de 2018. Vasos de cariátides são pequenos recipientes com a aparência de taça, ornados e constituídos de uma base e 3 peças simétricas. As figuras femininas esculpidas que sustentam a parte superior. Em muitos dos vasos de cariátides, no bojo superior estão fixadas figurações de animais, por exemplo, rãs, urubu-rei e pássaro de bico curvo. As representações de animais, representações zoomorfas, contêm muitos detalhes, tornando único cada vaso produzido. Um vaso tipo garrafa com alça, também chamados de vaso de gargalo. Quanto aos adornos modelados que formam as alças, os pesquisadores notaram que muitos deles são estilizações de jacaré ou de aves. O pesquisador Frederico Barata identificou uma cabeça humana fundida a um corpo animal, apontando que os Tapajós compartilhavam da mesma crença difundida entre as tribos amazônicas da simbiose de origem e destino do homem e do animal. Por outro lado, a estudiosa da cerâmica tapajônica, Helen Palmatari, ao analisar o mesmo vaso, identificou unicamente a representação de figura humana com brincos nas orelhas e em posição de cócoras. Alguns pesquisadores indicam que esses objetos podem ter sido usados como urna funerária ou para manter e servir líquidos, provavelmente bebidas fermentadas. As missões científicas de Helmut Zick. A Fundação Brasil Central criou um serviço de pesquisas para documentar e fotografar a grande variedade de espécies da flora e fauna do sertão brasileiro. Em 1946, o ornitólogo alemão Helmut Zick foi contratado para o cargo de naturalista e para chefiar este serviço. Durante 6 anos de sua atuação, o serviço teve base no posto Jacareacanda, no estado do Pará. Helmut Zick realizou diversas viagens ao Alto Tapajós, onde coletou material zoológico e botânico para seus estudos, incluindo espécies raras da fauna amazônica. Em conjunto com o Museu Nacional, Jardim Botânico e Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e com o Instituto Butantan, o Departamento de Zoologia de São Paulo e o Museu Paraense Emílio Goeldi, Helmut Zick elaborou as coleções científicas da Fundação Brasil Central. A pesquisa teve como resultado a publicação de 19 trabalhos em revistas acadêmicas nacionais e estrangeiras, com descrições de novas espécies de animais e de plantas que ele identificou na região do Brasil Central. Helmut Zick registrou que o presidente da Fundação Brasil Central tinha um plano para a criação do Museu Naturalista que ocuparia uma ala do futuro prédio da Fundação em Aragarças. Em 19 de abril de 1952, foi inaugurada uma exposição provisória no Hotel Aragarças, que atraiu a visitação da população local e dos arredores. Para a exposição dos animais da região, foi contratado o taxidermista húngaro José Idazi, que junto com Zick viajou para o Alto Xingu, para o Rio das Mortes e o Rio Pindaíba. Com o abundante material coletado, foram montadas 8 vitrines e todos os exemplares exibidos foram classificados. A descrição dos exemplares indicava a denominação popular, o nome científico, o sexo, a data da coleta e a procedência. Helmut Sieg, naturalista e ornitólogo, nasceu em Leipzig, na Alemanha. Em 1938, trabalhava na seção de ornitologia do Museu de Zoologia da Universidade de Berlim. Em 1939, participou da missão científica para coletar material ornitológico e estudar espécies raras do Brasil, quando, então, contraiu a malária, doença crônica que o acompanharia por toda a vida. Em 1940, foi nomeado diretor da seção de ornitologia do Museu Nacional de Viena, onde estava depositada a maior coleção de aves da América do Sul. Em 1940, se tornaria preso político no Rio de Janeiro, acusado pelo governo Vargas de atividades subversivas a favor da Alemanha nazista, passando pelos presídios da Ilha das Flores e da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Libertado em 1944, foi contratado por 2 anos como naturalista da Fundação Brasil Central. Em 1960, ingressou como pesquisador no Museu Nacional do Rio de Janeiro, se aposentando em 1981, quando obteve o cargo de professor titular na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir de 1981, inicia sua mais importante pesquisa, o livro A Ornitologia Brasileira, que descreveu grande parte das espécies de aves e flora conhecidas na época. Publicada primeiramente na Alemanha, foi posteriormente traduzida para o português e para o inglês. Sieg produziu livros, artigos, recebeu prêmios, comandou inúmeras expedições científicas pelo Brasil e foi representante do Brasil no Comitê Ornitológico Internacional de 1958 a 1986. Segundo dados do Museu de Astronomia e de Ciências Afins, no Rio de Janeiro, Helmut Sieg catalogou mais de 3 mil exemplares de aves, 840 de mamíferos e répteis, 860 de artrópodes e 870 de plantas. Os documentos de sua última grande expedição, realizada em 1978, quando descobriu o habitat da arara azul, no raso da Catarina, na Bahia, estão no arquivo do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Naturalizado brasileiro, faleceu em 1991, no Rio de Janeiro. José Idazi nasceu em 1926 em Macó, na Hungria, onde se diplomou pela Escola Superior de História Natural e Geografia. Após a Segunda Guerra Mundial, estudou na Alemanha e na França, obtendo o diploma de Ciências Naturais. Em 1950, chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar no Museu Nacional, quando trabalhou com o ornitólogo Helmut Sieg. José Idazi e Helmut Sieg realizaram expedições científicas em várias regiões do Brasil, identificando novas espécies de aves. Contratado pela Fundação Brasil Central, chegou a Aragarças em 1952. Em 1968, fundou o Museu de Ornitologia de Goiânia, em Goiás. José Idazi foi professor da Pontifícia Universidade Católica. Atualmente tem 92 anos e vive na cidade de Goiânia. A colonização do Brasil Central. A campanha Marcha para o Oeste propagava o avanço da fronteira da civilização em direção ao Brasil Central. Na verdade, a intenção do governo Vargas era dominar a região. Como conquistadores do século XX, almejavam colonizar e explorar economicamente a área que era pouco conhecida da maioria dos brasileiros. Comumente retratada como lugar inóspito, habitado por uma população rarefeita com uma vida social pouco complexa, além de índios hostis e animais selvagens nunca vistos, o Brasil Central contrastava drasticamente com a imagem de urbanidade e o desenvolvimento das cidades litorâneas. No imaginário social da época, a combinação entre a ideia de escassez e as lendas sobre suas possíveis riquezas incalculáveis foi usada largamente nos discursos dos governos para atrair investimentos e mobilizar trabalhadores para a região. A Fundação Brasil Central, amparada pelas forças militares, foi responsável pela construção de uma infraestrutura básica, estradas e pistas de pouso, a Estrada de Ferro Tocantins, redes de comunicação ligando o Rio de Janeiro ao interior do país. Além disso, implantaram colônias agrícolas e núcleos de povoamento. Assim foram fundadas as cidades de Aragarças, em Goiás, e Chavantina, no Mato Grosso. Todos esses investimentos estatais em políticas públicas fizeram parte do projeto nacional para integrar e modernizar o país na segunda metade do século XX. Diário dos Irmãos Vilas Boas. A instalação de um ambulatório médico num lugar que nunca soube que isso existisse foi uma novidade que provocou romarias. Inventando o futuro. O sucesso da expedição Roncador Xingu e os resultados alcançados pela Fundação Brasil Central viabilizaram a continuidade de investimentos públicos visando a ocupação e a integração desta região ao restante do país. O que era uma campanha do Estado Novo tornou-se uma marca de sucessivos governos, atingindo o ápice na administração de Juscelino Kubitschek, que transferiu a capital nacional do Rio de Janeiro para o interior, Brasília, cidade construída no Planalto Central. A lei que criou a Fundação Brasil Central determinou a criação de núcleos de civilização, trazendo assim o progresso para o sertão do centro-oeste do Brasil. Dessa maneira, o governo federal transformou estas paisagens sertanejas em um laboratório do ideal de urbanidade a ser replicado nas demais regiões do Brasil Central, escolas, igrejas, hospitais e hotéis. A Fundação Brasil Central até mesmo buscou, em alguma das novas edificações, a inspiração em uma arquitetura mais contemporânea, seguindo os padrões da escola do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa, que planejaram a nova capital, ícone da arquitetura modernista no país. Duas construções são exemplos da tentativa de instalar a modernidade no sertão: o Hotel da Ilha do Bananal e a residência do presidente da Fundação Brasil Central. A Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, fica no estado de Tocantins, na confluência dos rios Araguaia e Javaés. A construção do hotel na Ilha do Bananal teve início no governo do presidente Juscelino Kubitschek e fazia parte do plano Operação Bananal, com o objetivo de fazer da ilha um balneário turístico. Em 1990, um incêndio destruiu completamente o hotel, que nunca foi reconstruído. Após o governo Juscelino Kubitschek, a Fundação Brasil Central perde sua importância até finalmente ser extinta em 1967.